Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 164, nosso esquenta de sábado. Vou ver quem tá aqui na área. Temos aqui o Célio Barros de Haltdalen, interior da Noruega. Cíntia Bulhosa, Pub Marques, Rafa na moderação, Ana, Carlos, Vinícius também na moderação, Jonathan, José Lourenço, Bárbara, Jackson, Ricardo Santana, César Araújo, Bia Araújo, César Souza, Lucas Santos, Bruno Leles, Amor Próprio, todo mundo, sejam muito bem-vindos ao Papo de Bar de hoje. Primeira vez aqui, ó, vou te explicar rapidinho como é que funciona. É uma live de variedades, a gente fala sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, inteligência social, tudo isso tomando uma bem gelada, distribuindo prêmios, já tá valendo, a pessoa que mais agregar valor aqui no chat vai levar no final um treinamento à sua escolha. Os moderadores já estão de olho, quem está participando, agregando com ajuda. E galera, ó, quero fazer um convite para vocês para assistir amanhã o último episódio do Momento Mítico. Gente, olha, de todos os 12 episódios da primeira temporada, esse aí tá num capricho, vocês não têm ideia. São 9 participações de vozes, dentre elas duas vozes famosas. Tem muita lição bacana, tá muito caprichada a produção. Vocês vão gostar muito do encerramento da temporada. Então, amanhã, 12h, vai ser mítico, com certeza. E não se esqueçam, durante toda a transmissão do Momento Mítico, a Academia da Reinvenção, que são todos os meus treinamentos em um só, vai estar em promoção por R$ 197,00. Ou seja, pelo valor de um treinamento meu, você vai levar todos. Mas só durante a transmissão do último episódio. Então, 12h, sejam atentos. Os moderadores vão distribuir o link lá no chat, tá legal? E não se esqueçam que o Papo de Bar vira podcast no dia seguinte. Então, quem tiver aí Spotify, Stitcher, Anchor... Agora, o que vocês acham de eu botar todos os episódios do Momento Mítico no Spotify? Pra quem quiser escutar as histórias. Me digam aí no chat o que vocês acham disso. E é isso, gente. Chega de falação. Fala. Pô, vamos começar essa live? Vamos começar então. Vamos pro estudo de casa? Vamos lá?
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Aí. Mas olha, eu tô empolgado com esse episódio. Se vocês já gostaram do primeiro episódio do Hércules, esse segundo então tá assim. É pra fechar com chave de ouro. É pra mostrar realmente a que veio o Momento Mítico. Vocês não perdem por esperar, não. Vamos lá, gente. Primeiro estudo de caso. Deixa eu pegar meus óculos que não sou de ferro. Oi, João e PDB. Eu tô muito afim de uma menina, pretendo até ter algo mais sério com ela. Porém, ela parece ser narcisista ou então bem arrogante. Ela é atraente, gente boa, mas não sabe perder ou ser rejeitada. E até assustado com alguns relatos dela, onde ela difamou os caras que deram fora nela. Sem falar que ela é altamente vingativa, ela chegou a seduzir o namorado de uma meia-irmã pra vingar dela, depois de uma rixa. Eu achei engraçado na hora, mas pensei melhor, vi que isso é grave. Nas redes sociais ela segue bastante homem e recebe bastante like. Mas se o cara não curte as fotos dela, ela fala que ele é homossexual. Eu quero tentar algo com ela, mas tenho medo dela ficar mal com alguma rejeição minha. Por que mulher bonita é tão complicada? Ela é narcisista ou só é metida? Fora isso, ela é gente boa. É bem generosa quando quer. É, né? Ela fala mal dos outros caras, de fama, se vinga, mas fora isso a gente boa, né? Quando quer. Oi, gente. Cara, olha só. Vai por mim, cai fora. Se você tem todas essas evidências da personalidade dela, o que que te faz achar que vai ser diferente contigo? De repente pode ser até isso que tá te movendo pelo negócio do ego. Porque tem muita gente que vê uma pessoa quebrada e pensa assim: peraí, mas de repente como que vai ser diferente? Aí cria-se aquela obsessão de consertar a pessoa, que é uma das características da codependência, mas não necessariamente para a pessoa que quer consertar a outra é sempre codependente. Mas tem essa coisa da missão de consertar. E é engraçado que quando essas pessoas conseguem consertar a pessoa quebrada, quando, né? Porque é muito difícil acontecer. A atração acaba, porque muitas vezes o que mantém essas pessoas presas no relacionamento é o desafio de querer consertar essa pessoa, né? Ó, o pessoal aqui tá falando. E aí, Renan, beleza? O Vinícius aqui, tirando a parte ruim, o resto é bom, né? A Michelle aqui, vendo esse tanto de sinal vermelho, você ainda quer ter relacionamento com ela? Rodrigo, não é gente boa, deixa de ser carente. Pois é. Red flag pesada. O Lucas B, acho que deveria pensar mais no porquê de você se sentir atraído por alguém assim. Chave de cadeia, segundo a Bela Serena. Bia falou aqui: amigo, desculpe, mas não tem nada de gente boa. Você deu sorte de não ter tido nada com ela. Eu caí fora enquanto é tempo. Realmente, ela me parece uma pessoa com uma autoestima extremamente baixa, e que precisa sempre sair por cima. E você vê que ela é dominada pelo ego justamente porque ela não sabe perder e não sabe levar uma rejeição. Então você vê que ela sempre precisa de validação externa, e quando não tem validação externa, ela tenta destruir aquele que deixou de dar validação para ela, para não perder o jogo, vamos dizer assim. Então, esse negócio da mulher falar que o cara que não quer ela é gay é muito típico de uma mulher de baixa autoestima. Assim como o cara que fala que a mulher que não quis ficar com ele é uma vaca, né? Que também tem muito cara que faz isso. Também é uma característica de baixa autoestima. É que geralmente a mulher apela para dizendo que o cara é gay e o cara fala que a mulher é uma vaca, né? Mas é coisa de ego, a pessoa não aceita uma rejeição, ela não sabe, ela não consegue entender que não dá para atrair todo mundo. E ela não consegue se validar por conta própria. Então essa mulher aí é encrenca, é encrenca. Eu não tenho assim. Eu poderia ficar dando várias explicações aqui, mas para resumir tudo, é encrenca. Como diz aí, é chave de cadeia, né? O Lucas Santos falou aqui: tirando 99% da personalidade dela, o resto é de boa até. A Nádia Demarque falou aqui: vai fora logo. Já que falou aqui: eu aceito cair fora, se aceitava conviver com a desconfiança. Cara, eu não conseguiria nunca ter um relacionamento desses, porque pensa comigo, se ele sabe que a pessoa estoura desse jeito, ele vai ficar sempre pisando em ovos, lidando com ela. Quando qualquer situação de conflito, ele vai acabar cedendo para ela não ter que estourar com ele ou difamar o nome dele, e sempre convivendo com o fantasma de o dia que acabar ele ser difamado. Então assim, faz o favor. Para você se poupar de tudo isso, não se envolve. Não se envolve, tá? Eu acho que é o sentimento de desafio, dela ser atraente e tudo, mas, cara, não vai dar certo isso. A Juliana falou que ela vai acabar destruindo o emocional dele. Luiz Fernando falou que essa mulher dá medo. Aliás, Luiz Fernando, eu ri pra caramba com você essa semana, que você ficou marcando nos meus vídeos as partes que eu falava alguma besteira, que eu fazia alguma voz de mongol, né? Aí você botava lá: olha, aquilo que faz aqui e tal. Eu começava a rir quando viu o trecho que você marcava lá. O Ren Lud fala aqui: cara, me perguntaria o porquê de você querer algo com uma garota assim. É o que eu falei, Ren, eu acho que é o sentimento de desafio. Ele quer, é o desafio de querer consertar essa pessoa. Elane, tudo bem? Como é que vai a vida? Mas é isso, não tem mais muito o que fazer, sabe? Cai fora. Cai fora, você não merece isso. Você só vai sair muito ferido disso. Depois olha o chat pra ver o que o pessoal tá falando aqui, porque realmente o pessoal tá corroborando muito o que eu tô falando aqui. Vamos lá. Olá, João. Tenho 32 anos. Fui casado por 10 anos. Casamos cedo por influências religiosas. Estou passando por um divórcio agora. Tenho sofrido bastante. Ela foi minha primeira namorada, primeiro casamento. Sempre fui muito apaixonado e amei ela até o último momento. Em nossa relação, eu que pedi o divórcio. Motivo: ela parou de me amar como marido. Tínhamos relações sexuais uma ou duas, máximo vezes por mês, nunca foi frequente, e nos últimos 2 anos piorou. E não era falta de procura da minha parte, eu sempre me dediquei a ela. Em casa nunca faltou nada, eu ajudava nas tarefas, nunca houve nenhuma briga feia nem ofensas. Eu sempre fui te dar muito carinho e me cuidar. Sei que estava acima do peso, mas para evitar o divórcio, entrei na academia, comecei uma dieta, perdi peso na época e agora após o divórcio já foram 25 quilos. Tentamos passar com um psicólogo em terapia de casal e ela simplesmente não evoluía ou fazia os exercícios propostos. Ela não queria mudar. A reclamação dela para a psicóloga era que ela via em mim a imagem do pai. Quando pediu o divórcio, ela concordou completamente comigo e disse que eu tomei uma coragem que ela não tinha. Moro só atualmente. Como esquecer? Estou sofrendo muito. Vinícius, me ajuda aí. Vamos lá. O que me chamou a atenção é que foi sua primeira namorada e logo de cara já foi seu primeiro casamento. Então, assim, você não tem o que a gente chama de um benchmark, ou seja, um critério de comparação, do tipo, ela é ótima comparada com quê? Com quem? Você não tem isso, né? Tem uma analogia que eu já usei muito, parece uma analogia assim, fria, né? Nada a ver, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar para você agora. Imagina que o teu primeiro carro foi um Celta de 98, tá? Um carro muito velho. Teu primeiro carro. E durante muito tempo esse foi teu carro. Mas era um carro velho, dava muito problema, toda hora ia pro mecânico, toda hora te deixava na mão, toda hora era uma despesa aqui, uma despesa ali. Você era desconfortável de dirigir, tá? E aí você virou um cara assim, rico, com muita grana. Aí você finalmente teve uma oportunidade de trocar o teu Celta por um, sei lá, por um i30, um carro automático, confortável, grande. Como o Celta foi o único carro que você teve, por mais que o i30 seja muito melhor, muito mais confortável e tudo, você vai ficar toda hora comparando, porque foi o teu primeiro carro, durante muito tempo foi seu único carro. Às vezes no começo você vai estranhar as adaptações, poxa, sei lá o quê, mas com o passar do tempo você vai começar a ver que, poxa, que aquele 30 dá de 1000 a 0 no teu Celta antigo. Você vai ter lembranças muito carinhosas com o teu Celta antigo, porque foi teu primeiro carro, você já passeou muito com ele, mas hoje em dia você tem o i30, que é muito melhor. Então, quando você não tem experiência na vida amorosa, é mais ou menos isso. Você tem essa pessoa, foi tua primeira pessoa, experiências mil com ela, mas como assim? E às vezes você separa e você fica relutante de se envolver com mais alguém, de dar uma chance para alguém, e quando você se envolve, você fica comparando direto. E no começo custa para você comparar e você se desvincular, mas pode ser que você comece a ver que ela não era isso tudo que você pensava. Ela só era porque você não tinha com o que comparar, entende? Mas de repente você vai ter coisa muito melhor quando você se permitir, mas não é agora que você vai ver isso. É só depois que você se permitir, sabe? E você se envolveu muito cedo com alguém, muito cedo. O Vinícius é o que descubra o que esse você de hoje gosta, quer, sonha. Não se engane, o luto tem fases e a nostalgia vai bater. Não fuja da dor, use-a. São dores do parto do novo homem. Longos relacionamentos onde a pessoa te acompanhou por um longo período, muito provavelmente terá um luto complexo. Tire um tempo para descobrir que é o homem de hoje. Eu falo isso, inclusive, gente, porque eu fiquei 8 anos com uma pessoa. E ela foi basicamente a minha primeira mulher também. Também foi o primeiro casamento e tudo. Mas depois que eu fiquei solteiro, que eu comecei a ter experiências com outras mulheres, eu comecei a ver que, cara, eu dava muita moral para ela, botava no pedestal e não merecia nada daquele pedestal que eu botava. Ah, você fala assim, ah, porque eu amo muito ela, sempre fui apaixonado. Será que era paixão ou será que era comodismo? São tantas perguntas que surgem agora. Por exemplo, esse negócio de você procura ela uma, 2 vezes por mês, me parece falta de química. Será que você já teve uma parceira que realmente tinha química sexual? Porque eu te falo uma coisa, eu fiquei 8 anos com uma, eu achava que tinha, e depois fui descobrir que realmente eu nunca soube o que era química. A gente se ilude muito quando não tem com o que comparar. Então o que que eu te recomendo? Cuida de você e começa a se permitir novas experiências para você começar a ver como é, se ela realmente é isso tudo, que eu acho que não é. Eu acho que não é. E você vai começar a perceber isso na prática. Não é eu falando para você aqui que vou te convencer. É na prática que você vai ver isso. Deixa eu só ver aqui.
Tiago falou aqui que tem muita emoção envolvida, emoções fortes são mais complicadas de lidar. Opa, o Pedro falou aqui que já foi ajudado aqui, que tá muito grato. Que legal, Pedro. Poxa, que bom que você tá aqui participando, dando notícias. E depois fala pra gente quais são as mudanças que tiveram aí. Eu quero saber como é que foi essa aí, né? Essa mudança de vida. Aqui a Bia falou aqui, filho, seu casamento acabou há muito tempo, você não percebeu. Agora passa pra academia por hora pra academia por e pra você. O Rafa falou aqui, só consegue se entregar às delícias e aos perigos da dependência amorosa que sabe que consegue sair dela e resgatar sua identidade caso se torne necessário. Gil Kovács. Sempre sabe o Gil Kovács, né? Sérgio Rocha acabou de falar aqui, ó, passei por isso também. Sem referência, você acha que é a única pessoa do mundo. É muito perigoso esse negócio de não ter comparação, sabe? Você fica achando muita coisa e depois, no final, você começa a ver que não. Mas uma coisa eu te digo. Ah, João, e se por acaso me envolver com outras e realmente descobrir que eu passei 10 anos perdendo meu tempo? Você não perdeu o teu tempo. Você passou 10 anos aprendendo. Você passou 10 anos aprendendo o que você não quer, o que você não deve fazer, como que você deve se comportar, o que, que realmente é importante. E você vai virar uma pessoa mais madura nas suas próximas experiências. Cara, dá uma olhada no momento mítico de amanhã, na tarefa 9, que é o cinturão de Hipólita, que você vai ver do que eu tô falando. Lucas fala aqui, toda essa dedicação a uma pessoa que aparentemente não reconheceu o esforço, por quê? Não, e ele falou aqui que ele era muito carinhoso e dedicado, que ela acabou vendo como pai. Eu acho que justamente por ter criado esse vínculo muito afetivo dele fazer o papel de pai, e isso acontece muito quando, o Rafa já leu o Gil Kovács, vai concordar comigo, geralmente muitos relacionamentos sempre tem a parte mais boazinha e a parte mais egoísta. A parte mais egoísta, se a parte boazinha demole, ela acaba virando o pai ou a mãe da parte egoísta. Por isso que tem muito relacionamento que a mulher vira a mãe do parceiro, ou então o cara vira o pai da parceira. E quando você começa a fazer o papel de pai, é claro que isso, de uma certa maneira, começa a matar a atração sexual, porque é errado, né? E cria-se essas associações. Por isso que a gente não pode ficar... A gente tem que também ter uma noção bem clara do que é cuidar e do que é virar o pai ou a mãe da pessoa. Porque isso mata muita atração, tá? De novo, isso é a experiência, né? Que vai te dar sabedoria. Mas é isso, gente. Olha, parabéns pela participação de todos vocês nesse estudo de caso. Foi realmente importante. Uma coisa eu te digo, sou muito solidário ao teu sofrimento. 10 anos não são 10 meses, não são 10 dias. E não é de uma hora para outra que você supera. Mas uma coisa eu te garanto, você vai superar. Não vai ser rápido, você vai ainda chorar um pouquinho. Mas eu te prometo, ó, olha para mim, eu te prometo, tá? Que vai chegar um momento que você vai olhar para trás e você não vai sentir dor. Eu te garanto isso, tá? Pode acreditar em mim. Mas é isso, gente. Vamos agora descontrair com a porta secreta? Vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das 3 portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Eu vou ser muito bondoso com vocês na palavra-chave. Vamos lá. Vamos ver quem assistiu o momento mítico anterior. Qual foi a primeira tarefa do Hércules das 12? Essa é a palavra-chave. Opa, apareceu aqui, Lucas Santos, Leão de Nemeia. Lucas, tá na área? Dá um alô aí. Opa, então vamos lá. Ó, é o Leão de Nemeia. Lucas Santos, você está participando da Porta Secreta. Música de suspense. Bom, você é da casa, Lucas, você já sabe como é que funciona, mas tem gente aqui pela primeira vez, deixa eu explicar. Quem aqui já viu a Porta dos Desesperados, Sérgio Malandro? É a mesma coisa. Temos a porta laranja, a verde e a azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção, que são todos meus treinamentos. Uma delas tem um treinamento qualquer meu, não negociável. Ou seja, se você tiver, você pode doar para alguém ou você pode apostar, no sentido de continuar jogando e quem sabe levar o treinamento mor. E tem a terceira, tem a Raquel. Quem é a Raquel? Quem vê, verá. Então vamos lá. Lucas, diga-me, que porta você vai abrir? A laranja? Você tem certeza que você quer abrir essa porta aí, Lucas? Tem certeza, cara? Ele falou que tem. Então agora, ó, lavo minhas mãos, seja o que Deus quiser, vamos abrir a porta laranja. Aê! Grande Lucas Santos! Prêmio máximo! Quanto tempo que não tá na Academia da Redenção aqui, hein? Poxa! Meus parabéns, Lucas! E-mail, em idade, 10 a 15 dias úteis. Academia da Reinvenção demora um pouquinho mais para poder presentear, mas não tem o que falar, só te dar parabéns, porque levou o prêmio máximo. Então, cara, ganhou a noite hoje, hein? Ganhou, hein? E é com esse clima de alegria, de orgulho, que a gente vai estar na roda de amigos. Vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
E atenção, essas são as perguntas manjadas. Se eu pular sua pergunta, já estiver nessa lista, não é nada pessoal, já sabe, é porque eu não quero que o papo de bar fique repetitivo. Então, dê uma olhadinha rápida, já vou remover aqui, está valendo. Eu aqui com o Topodidio do meu lado me ajudando. O legal é que o pessoal ficou assim tão envolvido lá com o negócio do Lucas que as perguntas estão... Agora estão saindo, né? Alessandro falou aqui, João, já faz um ano que eu estou envolvido com uma guria à distância e foi se conhecemos um relacionamento de rebote, quando começa a falar umas verdades, ela some, mas que segurando isso é o nude. Eu acho que meu cérebro acabou de sangrar. Eu estou tentando entender o que você acabou de falar. Tenta me concatenar melhor para mim, pelo amor de Deus. Delvinha perguntou aqui, João, sobre o momento mítico, por que, que o Hércules foi o maior herói? Cara... eu explico isso amanhã, tá? Mas só pra te adiantar, o Hércules foi o maior herói porque ele sempre teve superpoderes de semideus, mas ele se submeteu a várias tarefas inferiores a ele, de limpar estábulo, de correr atrás de javali, de colher pomos dourados, pra poder se redimir de um crime que ele cometeu sem intenção de cometer. Então, por ele ter sido humilde e ter feito essas tarefas todas, ele virou uma pessoa muito mais resiliente, criativa, gentil, inteligente. E por causa disso, ele virou um semideus com muitos diferenciais. Porque os outros só tinham diferenciais de força e coragem. E ele desenvolveu várias outras virtudes graças às dificuldades que ele passou nos 12 trabalhos. O Lucas perguntou qual que é a melhor forma de evitar de ser poluído por uma pessoa negativa em casa. Cara, uma coisa que o Ryan Holiday fala naquele livro O Estoico Diário. O Estoico Diário ainda não tem em português, mas o dia que tiver eu recomendo que vocês comprem. São 365 textos de estoicismo, você lê um por dia.
Aí tem um que ele fala: é muito fácil você ser um bom meditador quando não tem nada de agitado acontecendo. É muito fácil meditar quando tá tudo quieto, tranquilo, na paz. Agora, bom meditador mesmo é aquele que consegue meditar mesmo no meio do caos, entende? Então, o que ele quer dizer com isso é que, mesmo você tendo pessoa negativa em casa e tudo, você tem que desenvolver uma força mental de não ser afetado por ela. E é um exercício de você não deixar aquilo te afetar. É muito fácil você ser uma pessoa livre, antinegativo, quando não tem ninguém negativo em volta. Agora, você é testado de verdade quando você está no meio de gente negativa e você consegue manter o teu frame. O Igor perguntou qual a minha opinião sobre se apaixonar. Cara, eu fiz um vídeo sobre isso. O nome do vídeo é Por que que se apaixonar pode ser uma furada? Dá uma olhada que eu te digo a tua resposta com detalhes e referências. Maria de Fátima, não conheço essa teoria da matriz divina do DNA. Felipe Costa perguntou qual é a história do Aquiles e se tem pessoas hoje com esse perfil. Cara, o Aquiles, ele era filho da deusa Tétis, um mortal, e ele nasceu humano. E todos os dias a deusa Tétis levava ele num rio sagrado para banhar ele no rio e ele virar um deus, né? E essa água deificava o filho dela. Só que ela deu mole, porque toda vez que ela banhava ele, ela segurava ele pelo calcanhar, e essa parte que ela segurava pelo calcanhar não era banhada. Então ele ficou com um calcanhar vulnerável. Então, na Guerra de Troia, nada derrotava Aquiles até que o dia o Heitor deu uma flechada no calcanhar dele, pronto. Aquela flechada no calcanhar acertou uma artéria que fez ele sangrar até morrer. Por isso que a gente fala que calcanhar de Aquiles é a nossa maior fraqueza, né? Então, assim, tem muitas lições que a gente pode tirar do Aquiles. Eu vou, com certeza, explorar isso no momento mítico. A Bela falou aqui: João, ele 56, eu 50, 2 anos juntos. Ele nunca deu prioridade, larguei há 3 meses e pede para voltar. Mas acho que ele tem problemas bipolar, transtorno de personalidade e grandiosidade, ele diz. Ele diz me amar muito, mas tem medo dele ser um abusador, relacionamento abusivo. Ah, é muito simples. Bela, você já deu uma chance para ele antes disso? Já deu mais de uma chance? Porque eu acho que todo mundo merece uma primeira chance. Mas se você fica dando chance e a pessoa nunca muda, ou no começo parece mudar e nunca muda, e essa já é a terceira vez, quarta que ele está fazendo isso, já tem tua resposta aí, né? Alessandro aqui. Ah, o que nos segura é o nude. Peraí, você está 1 ano com uma mulher que você ainda não conheceu ao vivo, mas que você está com ela porque os nudes seguram. Aí você precisa evoluir tua vida social. Qual é o teu contexto? Você mora num lugar que tem pouca gente? Você é muito lockdown? Você não tem oportunidade para socializar com pessoas? Porque eu vejo aí, me parece que você é um cara muito recluso. E, cara, você tá perdendo um tempo valioso da sua vida nesse tipo de coisa. Se você ainda encontrasse com ela regularmente, pô, beleza, mas me parece que é uma ilusão isso. Parece de masturbação mental. Mas eu tenho que saber qual é o teu contexto. Ô, Bela, já acabei de responder a tua pergunta. Acho que tá chegando com atraso, né, por causa do. É que aqui nunca é na hora, né? Eu falo e acho que chega uns 3 minutinhos depois para vocês a resposta. Uns 3 ou 4 minutos. Vinícius fala que acha sensacional a antítese entre Aquiles, guerreiro, procurando glória, beligerante, e Heitor, bom pai, bom filho, bom irmão, honrado. É verdade. Ah, você mandou um e-mail para a Matriz Divina? Ah, vou cobrar do Pedro para ele me encaminhar esse e-mail então. Eu subi um pouquinho para ver. O Lucas, assim, qualquer pergunta que você tem agora para mim, eu vou te dizer, você ganhou a Academia da Reinvenção, a resposta tá lá. Claro que eu vou te responder, eu vou te orientar aonde achar a resposta lá. Gilvan perguntou: João, você acha que temos que colocar o fato de que a gente gosta da pessoa na balança para saber continua ou não no relacionamento, ou devemos avaliar somente de modo mais racional? Gilvan, eu tenho uma teoria, a teoria é minha, tá? Não é uma teoria, não é uma verdade absoluta. Quando o relacionamento vira uma queda de braço, é porque tá dando errado. Relacionamento tem que ser você e a outra pessoa, cúmplice igual ladrão de feira versus o mundo. A partir do momento que vira uma disputa de poder entre você e a pessoa, alguma coisa está errada. Então é assim que eu avalio se está saudável ou não. Se vocês estão sendo parceiros, aliados, ou se vocês estão sendo inimigos implícitos. O Raul perguntou qual é a minha opinião sobre OnlyFans. Cara, é um meio de quem trabalha com entretenimento adulto ganhar dinheiro. Eu acho que ruim mesmo é a pessoa ficar dando golpe nas outras, roubando, Mentindo. Se a pessoa quiser usar o corpo dela como marketing, ganhar dinheiro, assim, eu sinceramente, eu acho que existem formas tão piores de ganhar dinheiro, e essa aí não é nem desonesta. Então, e sinceramente, eu li essa semana que o OnlyFans vai começar a remover conteúdo adulto. E eu tava falando com um amigo meu, gente, se eles levarem para frente essa decisão, eles vão falir. Porque o que sustenta o OnlyFans é justamente a pornografia. Das duas, uma. Ou a própria empresa do OnlyFans já está pensando numa outra marca deles dedicada ao entretenimento adulto, ou então alguma outra empresa que for esperta pode surgir aí como player e roubar tudo que era pessoa que tinha perfil no OnlyFans para poder ganhar dinheiro lá. Porque, sinceramente, olha, o OnlyFans existe desde 2016. Eu só comecei a ouvir falar sobre isso depois da pandemia. Ou seja, a pandemia virou uma oportunidade. E, cara, tem muita gente ganhando dinheiro com isso hoje em dia. Eu não julgo. Peraí, Ricardo falou aqui. Durante a última sessão com a minha psicóloga, eu contei uma coisa extremamente íntima que me perturbou muito. E ao sair, ela tirou um barato com esse assunto. O que você me diria sobre isso? Vinícius, o que a gente conversou essa semana? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu esperava assim encontrar uma comunidade profissional assim séria, que leva o trabalho a sério e tudo. Porque assim, do jeito que psicólogo reclama de coach, eu pensei, poxa, deve fazer alguma coisa certa. Cara, quando a gente vê na prática a quantidade de psicólogo que fala abobrinha e projeta as coisas para cima dos pacientes, cara, olha, tá difícil. Tá difícil. Por isso que o Vinícius fala uma coisa. É mais certo você acreditar num coach que virou psicólogo, num psicólogo que sempre fez psicologia e pronto. E realmente, cara, olha, cada dia que passa eu vejo mais e mais psicólogos falando abobrinha. E o que que acontece? A pessoa vê o perfil dele, vê o CRP, vê que ele é bacharel, ela acha que ele tá falando sério. Ela vai dar crédito para ele. E muitas vezes é uma falácia de argumento de autoridade. Jackson perguntou qual a diferença entre o charme e o funk. Um é mais bonito e o outro é elegante. Espero ter te respondido aí. Vamos lá. Tiago perguntou se já li O Exilado da Capela. Cara, eu já ouvi falar muito desse livro, mas nunca lia. Mas assim, eu ia muito em palestras, sempre falavam, né, sobre capela, mas o livro eu nunca li, não. O Pedro até puxou uma sardinha aqui pro meu lado, falando que eu sou melhor que muito psicólogo. O Vinícius é psicólogo já formado. Gente, eu vou até falar para vocês uma coisa, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um desabafo com vocês. Vocês sabem que eu não sou o influenciador mais calmo de todos, né? Às vezes eu dou umas respostas atravessadas para hater, né? Dou uma zoada. E muita gente acaba vendo. Muita gente acaba falando assim, poxa, mas você tem que ser um bom exemplo, sei lá o quê. E, gente, eu tava pensando, né? Assim, refletindo muito sobre minha vida, né? Uma coisa eu digo para vocês: sejam gentis com todo e qualquer influenciador digital de desenvolvimento pessoal. Vou explicar para vocês por quê. Quando a pessoa trabalha com psicologia e desenvolvimento pessoal e ela leva a sério o trabalho dela, quando ela leva a sério, a gente tem que ter muita empatia com os nossos clientes. Empatia significa o quê? A gente se colocar no lugar de vocês, sentir o que vocês sentem. E pensa comigo. Para pensar comigo, quando alguém procura a gente aconselha, resolve o problema da pessoa, a pessoa segue em paz. Agora imagina gente que nem eu, gente que nem Vinícius, gente que nem o Copinha, que recebe centenas, milhares de problemas todos os dias. Mesmo a gente tendo um terapeuta para poder ajudar a lidar com essa carga negativa que a gente recebe, a gente sempre fica cronicamente ferido, porque a gente é muita energia que a gente absorve. A escolha que a gente faz de trabalhar com o ser humano, isso significa que a gente vira uma coisa chamada um curador ferido. O que é um curador ferido? Por mais que a gente cure os outros, a gente está cronicamente ferido por causa de tanta energia que a gente absorve das outras pessoas. Por isso que a gente é mais suscetível ao estresse, à ansiedade. Por isso que tem muito influenciador que acaba ficando deprimido. Não é porque a gente é mau exemplo, é porque a gente resolveu se doar para vocês e curar vocês. E a gente está, na verdade, se sacrificando pelo bem de vocês. Então, cuidado com esse negócio de exigir perfeição de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal. Porque se a pessoa trabalha com desenvolvimento pessoal e ela passa uma imagem muito perfeita, ou ela tá mentindo, ou ela não leva a sério o trabalho dela. Porque empatia, cara, a empatia derruba muito a nossa energia. É muito difícil lidar com isso. E cara, fala aqui, obrigado, João, pessoal. Vou cancelar minha próxima sessão. Eu acho que arrumei uma inimiga agora, hein? Terapeuta dele. Vocês ficaram sabendo daquela mulher que veio me xingar nos comentários porque o namorado dela assistia meus vídeos e descobriu que ela era tóxica e terminou com ela? Nossa senhora, aquele livro deu o que falar. Sei lá, o que? Te odeio! Meu namorado terminou comigo! Ele vê teus vídeos e falou que eu faço isso, isso, aquilo, que eu sou tóxica. E bom, mal ou bem, do jeito que ela se comportou comigo nos comentários, deu pra ver que era mesmo, né? O Pedro perguntou se trabalha com espiritualidade. Estou aos pouquinhos entrando nisso, né? Tá, ele fala aqui, quando absorvemos tanta energia negativa por absorver de outras pessoas, acho que chega um momento que a pessoa não sente mais nada. É algo que vai nos congelando aos poucos. Geralmente a orientação, tá, é a seguinte. Terapeuta tem que ser empático, porém não muito empático, justamente por causa disso. Porque se a gente tiver empatia demais, a gente compromete aquele distanciamento que tem que ter para poder dar uma solução. Mas, de qualquer maneira, a gente acaba se envolvendo. E, gente, eu recebo muito estudo de caso de gente que sofreu traição, de gente que foi abusada. E, cara, é complicado. É complicado. Então, assim, se um dia eu der uma resposta atravessada para vocês, se eu tiver um mau dia, não tô dizendo que eu tô certo, não. Mas tentem entender que a gente, às vezes, a gente, mais do que qualquer um, nós somos humanos. E nós somos curadores feridos. E ainda vou fazer um momento místico falando sobre a origem desse termo curador ferido, porque é uma história de um centauro. Era um centauro chamado Quiron, que uma vez ele foi ferido por uma flecha envenenada do Hércules. Por acidente, o Hércules não quis ferir ele. E ele ficou com uma pata cronicamente ferida. E nessa brincadeira dele tentar achar uma cura pro ferimento da pata dele, ele achou a cura para várias outras doenças, mas não para dele. Mas nesse processo ele curou várias outras pessoas de vários problemas. Por isso que a gente fala curador ferido. Por quê? A gente cura todo mundo, mas nós em si ficamos com uma ferida que não cicatriza. O Pedro Aguiar fez uma pergunta muito pertinente. Por que responder haters? Eu vou te falar por quê, Pedro. Eu me considero um professor. Meu canal é como se fosse uma sala de aula. E eu sou o professor. Eu estou aqui transmitindo conhecimento. Agora eu te pergunto. Se na sala de aula o professor está explicando, tem 100 alunos, e um aluno questiona, não pega mal o professor não falar com ele? Não responder? Eu, como eu me considero um professor e eu quero trabalhar dando aula, eu respondo sim, porque eu vejo todo mundo como aluno. E se a pessoa fala besteira, eu quero explicar para ela o que está acontecendo. Imagina se você questiona o professor e te ignora. Que péssimo professor que ele vai ser, né? Agora, se ele explica e você continua encrencando, aí realmente a gente para de falar. Mas no primeiro momento a gente explica o negócio para eles. Pedro fala que mitologia e psicologia faz muito sentido depois do momento mítico. Cara, histórias são a melhor maneira de você aprender desenvolvimento pessoal. Porque histórias, elas concatenam todas as regras. Quando você é uma pessoa que só fica presa em regras, você fica alienado. Pensa comigo, imagina uma empresa que tem duas políticas no mesmo regulamento. O cliente sempre tem razão e nossos funcionários são os nossos maiores bens. Aí acontece a seguinte situação. O cliente é estúpido com o teu funcionário. Aí você fica assim, peraí, o cliente sempre tem razão, mas os funcionários são nossos maiores bens. Como é que a gente resolve isso? Analisando alguma história, algum estudo de caso. São histórias que fazem o tira-teima de verdades paradoxais. Tárcio, está à venda sim. Você acha no Clube de Autores, clubedeautores.com.br, a trilogia Chameleon. A Maria de Fátima falou que está amando o Triângulo Amoroso de Psicologia, Física Quântica, Espiritualidade. Eu também, eu acho que responde muita coisa. E é uma vertente que eu tendo a seguir, a humanista, psicologia analítica. Eu acho que, de uma certa maneira, eu acabei respondendo a Bia, né? Que o Osho odeia psicólogos, né? O que eu acho dos ensinamentos dele? Então, quando é um psicólogo muito preso a regras, por isso que eu acabei de falar, regras acabam deixando você alienado. É claro que tem que saber as regras, mas são as histórias que concatenam. O Osho, ele é muito... Não sei se é Osho, se é Osho, eu não sei pronunciar. Mas ele é muito negócio de concatenar as coisas. O Pedro perguntou se eu gosto de psicanálise. Cara, Já gostei, mas hoje em dia eu prefiro a psicologia analítica. Tem gente que fala que psicologia analítica é psicanálise, mas eu prefiro dizer que é uma vertente diferente da psicanálise. Tanto que o Jung renomeou para psicologia analítica. Esse negócio do psicólogo ter que ser um bom exemplo, do coach ter que ser um bom exemplo daquilo que ele prega, isso é coisa de americano. O que que aconteceu? Quando os americanos tentaram adaptar a psicanálise do Freud para os Estados Unidos, eles criaram uma coisa chamada psicologia do ego, que é a versão americana da psicanálise. O que que acontece? Eles botaram nessa vertente que o psicólogo tem que liderar, por exemplo, como exemplo. Ou seja, você tem que ser, acima de tudo, um exemplo para o teu paciente de alguém bem resolvido. Então foi daí que surgiu essa cobrança por mentores que passam uma imagem bem resolvida. E isso acaba sendo uma fonte de sofrimento para muita gente que trabalha com isso. Porque você acaba vivendo uma mentira. Você não pode mais desabafar quando você está mal. Você não pode mais pedir licença quando está sofrendo. Porque senão pega mal para tua imagem. Sabe? Gente, eu estou no meio de um processo de burnout. Sabe? Fiz até uma avaliação com o Vinícius. Eu trabalhei até esgotar. Eu tô assim, comecei a minha folga semana passada para relaxar a mente. De tanto que eu trabalhei, tive um esgotamento cerebral. Mas eu falo com vocês que acontece isso. E eu acredito que compartilhar com vocês essas coisas me torna mais humano. Porque quando você fica seguindo um influenciador, se a pessoa for perfeita sempre, você pensa o quê? Pô, eu não posso errar, porque fulano não erra. Se eu errar, porque eu tô errado. Não, fulano também erra. Pode errar menos, pode errar em outras coisas, mas também erra. Eu acho que tem que ter transparência aqui, gente. Não é mentor, aluno, aqui é só eu aprendendo com vocês e vice-versa. Subir um pouquinho aqui. Lucas B falou aqui: é normal nos sentirmos solitários quando decidimos mudar coisas na nossa vida? Especificamente me refiro a mudanças de carreira e opinião. Sim, sempre. Sempre que você promove uma mudança na tua vida, isso é sinônimo de uma faxina. Porque tem gente que só está contigo por afinidade. Você muda a tua vibração, você começa a atrair outras pessoas e repelir outras. Essa renovação de círculo social faz parte do processo. Mas não encara esse afastamento como definitivo. Porque, por exemplo, hoje fulaninho se afasta de você, mas pode ser que mais pra frente, quando você estiver em outra vibe, ele volte a se aproximar, entendeu? Ou até porque a outra pessoa também evolui. Gilvan Pedroso já leu The Rational Meio. Cara, eu comprei o livro, mas ainda não li, cara. Não tive tempo ainda. Não conheço a teoria do fantasma na máquina. Fiquei até curioso de saber o que é isso, Ricardo. Você também tá com burnout, Jackson? Tá no trabalho há pouco tempo, não tá feio? Cara, o burnout não necessariamente está relacionado ao teu trabalho. De repente você já estava entrando em burnout antes desse trabalho aí. E realmente, quando você entra no burnout, você fica tão cansado que nada. Assim, você não fica nem feliz nem infeliz. Você fica sem sentimentos. Nada mais te. Você fica sem vida. Essa que é a palavra certa. Mas aí é o um negócio, tem que ter repouso, outra coisa, muita interação social e, obviamente, terapia. A Elda falou aqui, João, e fazer quando uma pessoa desabafa, fala de problemas que sempre se repetem? Eu falo das minhas experiências que passei, porém ela sempre reclama da mesma coisa, mas não segue o que eu falei. Muito simples. Próxima vez que ela reclamar contigo da mesma coisa, você fala assim: caramba, o que que você pretende fazer a respeito disso? Joga de volta para ela. Porque tem cara de ser uma pessoa simazista, tá lidando com ela. O que é o simazismo? É quando você fica, sim, mas é que, sim, mas é que tal coisa, sim, mas é que tal coisa, sim, você sempre responde, sim, mas é que. Ou seja, você anula, você reconhece que o conselho é válido, mas não é aplicável para você. Isso é muita coisa de gente com ego frágil. A pessoa quer validação pelo sentido dela, no sentido dela ser fora da curva. E nada do convencional se aplica a ela. O Lucas fala aqui, João, explica melhor essa história de vibração. Já ouviu falar sobre isso? Quando você muda a sua energia, atrai pessoas diferentes. Cara, beleza, de repente você é que nem o Karnal, que você não gosta da palavra energia. Quando você muda as suas preferências, você para de ter sinergia com as pessoas de sempre. Vamos supor, você quer ser uma pessoa mais conectada no mundo corporativo, empresarialmente, né? E os teus amigos não são dessa vibe. Então você começa a estudar mais coisas empresarial, você começa a estudar networking, e você começa a ter vontade o quê? De conversar sobre isso. Mas quando você vai conversar com isso, sobre isso com os seus amigos, ninguém quer falar sobre isso. Aí você começa a procurar o quê? Pessoas com quem você possa conversar sobre isso. E você começa a sentir menos interesse em estar com os seus amigos. Então, saindo do campo metafísico, não é uma questão de energia, quer dizer, é também, mas você entendeu agora a parte prática do negócio? Você precisa de gente para conversar com as suas ideias. Até porque conversando as ideias, que elas vão se aprofundando na tua mente. O Pedro falou uma coisa certa: terapia tinha que ser para todos, todo mundo tem trauma, isso é verdade. Não existe ser humano perfeito, e mesmo que a pessoa seja bem resolvida, ela tem que ter a parte preventiva, porque hoje você pode estar bem, mas nada te impede de ter uma depressão, uma ansiedade. Então, quando você aprende a se conhecer, é muito mais fácil você prevenir o problema do que você remediar. Então, mesmo que você não tenha problemas, a parte da prevenção é fundamental. Por isso que a psicologia positiva é importante. A psicologia positiva, que é a vertente preventiva da psicologia. Ela não foca na doença, ela foca na prevenção da doença. A Elda sugerou, num próximo momento místico, ter o Eros e Psiquê. Olha, não tá no cronograma, mas eu posso pensar no caso, tá? Porque tá sujeito a mudanças. Vai ter até Homem de Ferro no próximo momento místico, na segunda temporada. O que tá certo na próxima temporada é Homem de Ferro, Bela e a Fera, vai ter, acho que o Ícaro, o voo de Ícaro, vai ter uma história do Thor e do Loki, muito engraçada. Enfim, vai ter umas coisas legais. Que o Homem de Ferro parece que não, mas tem muita coisa que a gente pode aprender sobre a saga do Tony Stark no MCU, sobre mudanças de arquétipos e como que a gente pode mudar os nossos papéis na jornada do herói. Então você vê que ele começou egoísta. Depois foi pro lado criador, depois virou o líder, depois virou o rebelde na Guerra Civil, depois virou o mártir. Então é muita mudança de arquétipo que ele teve. E isso acontece na vida. Então, assim, o Pedro perguntou para mim: o que que eu prefiro, Homem de Ferro ou Capitão América? Eu gosto do Homem de Ferro por causa da humanidade que ele transmite, de tanta mudança de arquétipo que ele faz durante a saga. Luiz Fernando perguntou: por que que existem psicólogos que maltratam os pacientes através das palavras? Porque não é porque você tem um canudo que você é um bom profissional. Essa que é a grande verdade, sabe? Eu mesmo me iludia. Eu tô na faculdade de psicologia porque eu quero ser meu CRP. Eu não quero ninguém falando que não tem autoridade para poder falar sobre alguma coisa. Mas esse lance de, só porque é formado em psicologia, quer dizer que já tá apto, eu já duvidaria. Ah, Bárbara, obrigada. A Bárbara elogiou aqui, legal esse programa. Primeira vez aqui, pessoal bacana, assuntos interessantes. João e equipe, parabéns. Poxa, obrigado, Bárbara. Felipe, qual falou aqui? Aí sim, Homem de Ferro, ótimo final exemplo. Esse não vou perder, dá para aprender muito com ele, ótimo exemplo. Com certeza. Os roteiristas, não sei se eles tiveram essa intenção com ele, mas ele seguiu certinho ao longo do MCU uma jornada do herói. Moderadores, já me falem o vencedor, tá? Que como eu comecei mais cedo, já já. Opa, já tem? Então tá, só responder mais uma pergunta. Pedro perguntou o que eu acho de psicólogos que só atendem mulheres. Ou só atende mulheres, bom, que são feministas, MGTOW e tal. Cara, eu acho o seguinte: quando você começa a restringir teu público, no começo fica tudo bem, só que com o passar do tempo você começa a ficar muito unilateral. E tudo que fica unilateral acaba dando problema em algum momento. Acaba ficando muito tendencioso pra uma coisa. Gente, a gente só fica maduro de verdade quando a gente aprende a ficar no meio. Não é ser isentão, é ficar no meio. Eu tava falando com o Rafa ontem, por exemplo. O Rafa falou: pô, é difícil explicar estoicismo para um cristão, porque o cristão tem aquelas regras da Bíblia. O estoicismo é muito desapego. Eu falei: gente, não pode ser nenhum nem outro, que se você for estoicista em excesso, você fica apático. Se você for cristão em excesso, você fica alienado. Você tem que aprender a seguir o caminho do meio. O grande erro que as pessoas cometem é que elas acham que o correto é o oposto do errado. E não é. O correto não é o oposto do errado. Muitas vezes é o meio termo entre o correto e o errado. Tá entendendo? E é isso. Gente, já temos um vencedor, sim. Vamos descobrir quem foi? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas Chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
E a pessoa que mais contribuiu hoje e que vai levar um treinamento à sua escolha é o Fim de Tambores. O Pedro Aguiar. É isso aí, Pedro. Ó, nome, e-mail, treinamento. Meus parabéns. Agregou muito hoje. Galera, estamos acabando o Papo de Bar. Foi rápido, né? Mas quero agradecer a nossa galera de sempre. Ó, primeiro os moderadores, né? Ana, Rafa, Vinícius, Carlos. É, todo mundo aqui, muito obrigado. Thiago Januário, Felipe Costa, Wallace, Lucas B. É, a Bia, Raul, Elda, a Bela Serena, Maria de Fátima, o Célio da Astrologia, deixa eu ver aqui, Gilvan, todo mundo, gente, ó, muito obrigado mesmo por ter participado hoje, de verdade, vocês tornam o meu sábado muito mais mágico sempre, e galera, não se esqueçam, amanhã, dá uma forcinha, parece meio-dia pro momento mítico, que vai ser mítico mesmo, vocês vão gostar muito, eu vou estar lá no chat participando com vocês, e galera, olha, desejo a vocês uma excelente semana, um excelente final de semana. Quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo sábado tem papo de bar. Um grande abraço e fui!